Olá, Jefferson, bom dia.
Bom dia, Luciana.
Bom dia, Brenda.
Jefferson, a gente vai falar sobre a questão de contratação e a gente escuta muito que está muito difícil contratar. É verdade? Está mesmo? Por que que está tão difícil assim?
Legal. É o que a gente escuta nas ruas, né? Você foi no, na Brasil aqui, que é o comércio mais popular, perguntar para qualquer gerente se está fácil contratar, ele vai falar que não. E justamente saiu uma pesquisa, a cidade de Xancherem, acho que fez uma pesquisa, uma cidade média, parecida com Maringá, né? E a gente já sabe que a geração Neném, entre 10 e 15% dos jovens, entre 15 e 29 anos, não estão trabalhando. O Brasil deve sair o PIB crescendo 3%, crescimento, sem gente entrando no mercado de trabalho, isso vai ser comum. E a gente tem essa geração Neném que não trabalha, não estuda entre 15 e 29 anos. E essa cidade, ela filtrou as cidades médias. Cidades do porte de Maringá, Londrina, que não são as grandes capitais e também não são cidades muito pequenas e mais pobres, são cidades médias e ricas, essa taxa vai para 36%. Então, o jovem, o pai que tem um pouco mais de acesso, ele deixa o filho ir mais tarde para o mercado de trabalho, para ter uma escolha mais, como que eu posso dizer? Um termo que é muito comum. Ah, escolhe um trabalho que te faça sentido, um propósito na sua vida. E ao mesmo tempo, se você perguntar para os jovens, de propósito, como eu estou fazendo muita palestra, acho que dia 26 eu tenho mais uma no curso secretariado da UEM. Se eu perguntar para o jovem qual que é o propósito, ele não sabe, né? Eu estou estudando, mas assim, tudo questionável, né? E a pandemia acendeu mais isso. E é engraçado porque essa geração que entra no mercado de trabalho inicialmente para suprir essa necessidade, esse crescimento, para poder trabalhar como atendente, como caixa, são os primeiros trabalhos como estagiário e não está vindo, as pessoas não estão indo, né? E isso está gerando essa dificuldade de contratar.
E como tirar essa turma neném da inércia?
As empresas, elas têm que já começar a pensar. A gente falou algumas vezes no passado sobre employer branding, né? Que é o brand da minha marca em relação ao trabalho. Qual é a relação que as pessoas têm em relação à relação de trabalho sobre a minha empresa? Teve uma pesquisa, se eu não me engano, foi o GPTW, junto com algumas empresas aqui de Maringá, acho que é assim também. E a empresa top 10 lá de que os jovens daqui da cidade querem trabalhar é o Sicoob. O Sicoob chama a atenção. Por quê? Tem uma remuneração boa? Mais ou menos. Mas é uma ótima porta de entrada para se trabalhar. Então, o que que o Sicoob faz que a minha empresa não faz que seja atrativo para trabalhar? Porque o jovem quer um ambiente onde ele se sinta seguro para aprendizado. Isso é o principal. Ele quer crescer. E o crescimento nem sempre é financeiro. Normalmente não é, porque a gente está percebendo que cidades ricas o jovem não está trabalhando. Por quê? Tem muitas empresas que não são. Muitos trabalhos não são atrativos, né? Tá, eu vou trabalhar de. E eu fiz essa pergunta, eu fiz uma palestra para o pessoal do curso de administração aqui na UEM e perguntei assim: alguém aqui quer ser catador de lixo ou tem um nome correto?
Gari?
Gari, né? A gente chama de lixeiro, mas é um
Coletor,
pejorativo. Coletor,
coletor.
coletor. Esse é o termo. Coletor de lixo. Não. Mas precisa. Mas a gente sabe a importância de ter um coletor, como é importante o trabalho dele na sociedade. A gente sabe do médico. Mas a gente não sabe que sem coletor ninguém vive, né? Se eles pararem de greve, vira o caos, né? E outras profissões também. Então, essa falta de me relacionar, eu como marca, com quem vai ser o meu trabalhador, é muito importante, porque ele tem que ter a visão. Essas feiras de emprego que as próprias universidades vão fazendo é justamente para que as empresas tenham esse acesso, conversem. Você sabe o que faz na profissão? Você sabe como é o dia a dia? E as empresas às vezes ignoram isso, que acham que é só salário. E imagina para um jovem que tem lá, o pai e a mãe são gerentes de banco, aí vamos pensar que os dois têm uma renda legal. O filho dele não vai trabalhar em qualquer lugar. Ele tem a opção de escolher, né? Se a gente analisar os nossos filhos, né? Eu tenho filha, Luciana também. Minha filha pode escolher, né? E aí a gente às vezes, filha, vai fazer psiquiatria. Não, pai, eu quero ser psicóloga. Mas por quê? Aí depois vem, pai, onde que eu vou trabalhar como psicóloga? Numa empresa, clínica? Então, eles têm opção. E por ter opção, eles não precisam se submeter a esse tipo de emprego, que é o emprego inicial. Não que esse emprego seja degradante. A gente sabe que é muito importante. Tem vários aprendizados, por isso que a gente tem que falar para os pais: incentivem seus filhos a trabalhar. Relacionamento interpessoal, o valor do dinheiro, porque enquanto está o pai bancando, você não tem a correlação. Quanto custa? Quantas horas eu tenho que trabalhar para ganhar? Né? Então, essa geração neném tem sim, vamos pensar lá, que uma parcela que realmente enrola os pais, né, e trabalha com a benevolência desses pais. Mas tem gente que realmente está indecisa, e a empresa precisa ajudar, e a sociedade precisa ajudar. Eu acho que assim, é um apelo às associações, né, associação de RH, associação do comércio, associação da indústria, de fazer feirões e levar esses jovens ali no início da carreira na universidade ou no fim do colegial para conhecer como que é a profissão.
Isso até supre uma grande lacuna, né? A gente tem uma mão de obra ociosa muito grande, como você acabou de colocar, em cidades do Pós de Maringá ainda maior, e tem muita vaga sendo oferecida o tempo todo, e essa dificuldade em preencher. Qual seria a dica de ouro, então, para fazer a atração desse pessoal que não está nem estudando, nem trabalhando, para entrar nesse mercado de trabalho?
Uma coisa que eu percebi, eu já trabalhei isso no passado e funciona muito bem, dica para o empresário e para o gerente, é conversar com as universidades, com as escolas, para ele apresentar o time, se começar a se aproximar. Ah, vai ter um evento escolar de jogos, patrocina, vai lá torcer, começa a criar relacionamento com esse jovem, ele vai se sentir seguro, confiante, porque é muito mais gostoso você trabalhar para alguém que você admira. Agora eu não admiro, não conheço. Pode ver que muitos dos jovens nem com os pais trabalham, porque já conhece, né? Eu vou trabalhar com meu pai, nossa, já sei, os conflitos serão os mesmos. Então a gente precisa ter essa admiração, e o jovem, ele busca, ele tá muito carente, por isso que a gente às vezes como pai olha, ai, mas como que gosta desse influencer? Porque eles estão carentes de admiração. Nós como pais, a gente peca porque a gente não dá atenção ou não mostra o quanto é forte o nosso trabalho. Eu mudei um pouco isso com a minha filha, quando ela tá na região, vamos assistir uma palestra do papai para você ouvir, para ter essa admiração. Por quê? Ela não terá a obrigação de assumir uma empresa, mas para ela ver o que eu faço, para ver se ela começa a admirar a escola, a universidade, pensar em carreira, porque são incentivos. Nós não precisamos disso, a gente teve uma ordem. Eles não precisam de ordem, eles precisam de incentivos. Né? Então, o gerente de uma loja patrocina um evento da escola, vai lá, faz uma promoção, começa a criar um relacionamento. Através disso você vai atrair bons talentos para sua empresa.
E a pandemia, ela complicou mais essa situação?
Complicou pela questão dos questionamentos. A gente, quando é adolescente, a gente questiona tudo, né? A vida, né? A existência até de Deus, muitos questionam, né? Aquela fase meio roqueira, revoltado, revolucionário, é ali, naquela idade. É comum. E muitos jovens tiveram isso em plena pandemia, então isso se acendeu, viram um avô morrendo, assim, rapidamente, vizinhos, e aí começa a questionar, nossa, meu avô trabalhou tanto a vida inteira, ou meu pai, meu tio, e faleceu, e não vale a pena trabalhar, não vale a pena, por isso que tá surgindo muito aqueles empregos de 2 dias, de 3 dias, e as empresas têm que se adaptar, 3 dias de trabalho, 4 de folga, né, é os freelance que trabalham para sua empresa, esse mês precisa de mais dinheiro, então trabalha um pouco mais, esse mês precisa menos. Essa flexibilização tem que existir na empresa, né? Tá, aquele fulano trabalha 3 dias, o outro trabalha 2. Porque a pandemia, ela reforçou a questão do jovem de se perguntar, vale a pena tanto esforço, né? Vestibular, 10 horas de estudo, passar numa boa. E tem outro detalhe também que a gente tá vendo muito nas pesquisas. Hoje, você ter uma boa formação, uma boa faculdade, não é garantia de um bom emprego. E isso faz com que todo esse esforço, porque antes tinha uma garantia, passe na UEM, faça uma boa, né, UEM ou uma boa universidade, você vai ter um emprego garantido. Não tenho, né? É muito próximo pessoas que conhecem, que se formou e não conseguiu um bom emprego, não conseguiu um trabalho. Ganha praticamente a mesma coisa que uma pessoa que não estudou. E isso prejudicou bastante essa entrada das pessoas. Então as pessoas ficam indecisas no nem. Eu terminei o estudo colegial, mas eu não vou para a faculdade e eu não consigo trabalhar, porque eu não quero trabalhar nesse tipo de trabalho. Então é isso.
Jefferson, a gente deu a dica para as empresas, mas também, então, para os pais, né, que estão aí com o neném em casa. Tem alguma coisa que dê para fazer para a gente dar esse empurrãozinho?
Eu acho que os pais, que a maioria que já trabalham...
Cortar a mesada?
Isso ajuda, ajuda. Sabe aquela coisa assim, dinheiro para estudar tem, para festa não. Entendeu? Isso é uma dica muito valiosa. Para ele ter o dinheiro da festa, ele tem que suprir algumas metas, né? É que a gente também se coloca no lugar do pai. Chega cansado, estressado, o filho vai falar alguma coisa, ele já fala, tá, o cartão tá aqui. E nem conversa. Mas eu acho que o diálogo, principalmente, né? De perguntar, querer saber por que que você tá escolhendo isso. Pai, eu quero ser influencer. Tá, por quê, né? O que que você viu? sabe, se interessar pelo futuro do filho, se interessar pelo futuro daquele neném que tá na sua casa, e entender que às vezes pode ser uma questão de terapia. A pessoa tá perdida mesmo. A gente já esteve perdido, né? Faço vestibular para matemática, eu gosto de matemática, mas matemática não dá dinheiro, então, né, eu vou para onde? Eu vou fazer engenharia. Não, mas eu não gosto de engenharia. Todo mundo tem esses questionamentos. E outra, a gente fala que não dá dinheiro porque a carreira...
É um senso comum, né?
É, um senso comum. Carreira que
é errado,
então. É errado, né? Tem professor que realmente ganha muito bem. Mas
na
é o que a gente...
Na área de TI, por exemplo.
Na área de TI. Mas a gente, é o que a gente escuta dos professores fazendo greve. A gente ganha pouco. Isso vai ecoando entre os alunos. Nossa, não vou ser professor. Por quê? E muitos admiram a profissão, porque admiram o professor. Esse professor é muito legal, ele ensina muito bem. Tá vendo como a admiração vem? E muita gente decide a carreira pela admiração. Uhum. Só que aí eu vou pro trabalho comum. Ou ele entra numa empresa e a empresa não faz isso. Não constrói essa admiração pela profissão. Eu acho que o pai e mãe... muitos pais pecam muito nisso. Não fazem com que o filho admire ele como pai. E principalmente como profissional. Nossa, meu pai trabalha tanto, se esforça tanto. Por quê, pai? Porque eu gosto de ajudar as pessoas, porque eu tô construindo isso. E ele começa a criar uma admiração. Mais fácil dele seguir essa profissão.
Tá certo, Jefferson. Muito obrigada, hein? Até semana que vem.
Até semana que vem, obrigado. E se Deus quiser, com menos neném.
Se você quer enviar uma pergunta ou um comentário para o Jefferson Cardoso, pode entrar em contato pelo Instagram, o @jeffersoncardoso.rh.